Senhoras e senhores, obrigada por aguardar e sejam bem-vindos ao Conference Call da Ambima para apresentações dos resultados do mercado de capitais no primeiro semestre de 2018. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da associação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora eu gostaria de passar a palavra para o senhor José Eduardo Lalone, diretor da Ambima. Por favor, senhor Lalone, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Bem-vindo à coletiva de mercado de capitais, balanço do primeiro semestre de 2018. Vamos iniciar dando os destaques do semestre pelo volume de ofertas. O volume de ofertas nesse primeiro semestre superou em muito a média do mesmo período nos últimos 7 anos. Os avanços se deram principalmente nos instrumentos de renda fixa e híbridos no mercado doméstico. O destaque no crescimento do volume das ofertas públicas de letras financeiras, nas debêntures, nas notas promissórias, CRIs e fundos imobiliários. Destaque ainda maior para as emissões de debêntures de infraestrutura, que atingiram o volume recorde desde a da sua criação em 2011. A relação entre distribuição, originação e distribuição se mantém alta nas ofertas públicas de renda fixa e híbridos no mercado doméstico, significando assim que o mercado de capitais tem funcionado adequadamente, ou seja, as emissões que originadas pelos intermediários estão, na sua maioria dos casos, chegando na mão dos investidores. Os prazos das emissões de notas promissórias mantêm um crescimento desde a criação da lei da instituição CVM em 2015. E como destaque não tão positivo, nós tivemos as ofertas de renda variável em queda e também em queda nas emissões do mercado externo, que a gente vai explicar um pouco mais à frente. No slide número 3, a gente fala um pouco sobre as emissões no mercado em geral. Atingimos no primeiro semestre de 2018 R$ 144 bilhões, com destaque para renda fixa e híbridos domésticos, que atingiram quase 100 bilhões desses 144. O restante, quase 40 bilhões, a renda fixa externa e 6,9 bilhões a renda variável. Esse, como eu disse, é o volume médio dos últimos 7 anos havia sido R$ 122 bilhões de reais. No próximo slide, a gente fala um pouco sobre as emissões de debênture, que foram o destaque do semestre, crescendo 109%, com destaque para a evolução dos incentivados, que atingiram seu volume recorde no valor de 9,6 bilhões. Em termos de número de operações, a gente também nota um crescimento nas debêntures não incentivadas, de 85 para 96 operações, e uma estabilidade no número de debêntures incentivadas, que leva a gente à conclusão de que o valor médio, o volume das operações médias das operações incentivadas está crescendo. Outro destaque na captação doméstica foi a evolução dos prazos, né? Se você considerar prazos a partir de 4 anos, nós já estamos falando de 60% das emissões de renda fixa e híbridos foram para prazos acima de 4 anos. E com destaque de pra, além de 10 anos, que no além de 10 anos nós alcançamos uma marca de 12,2% do total das emissões, que a gente não via isso desde 2013 e 2014. No slide seguinte, a gente fala um pouco do perfil dos subscritores dessas debêntures, né? No quadro da esquerda, a gente mostra a participação por volume, né? Então, a gente mostra para vocês que a indústria de fundos comprou 45% das emissões, os investidores estrangeiros 6%, os intermediários e participantes da oferta, aqui é o 4 ou 41? O 4, e os demais investidores institucionais 41%. No quadro da direita, a gente gostaria de explicar um pouco isso, que a comparação entre 2017 e 2018, ela se dá entre valores de 2 bilhões de reais para 9 bilhões de reais. Então, é um valor bastante substancialmente maior do que o primeiro semestre de 2017. Nesse 2018, a gente nota 47% aparecem aqui como investidores estrangeiros. Nesse caso, esses investidores estrangeiros são duas operações específicas, que foi Entrevias e Celse, duas operações que foram de volumes bastante expressivos, onde a gente viu, no caso da Celse, a distribuição 100% para investidores estrangeiros, e no caso da Entrevias, uma participação de investidores estrangeiros mais diversificada, atingindo 30 e poucos por cento da oferta. A gente ainda não pode afirmar que isso é uma tendência, né, do investidor estrangeiro estar vindo ao Brasil para comprar debêntures incentivadas. O que a gente nota é que, sim, o fato das NTNBs terem caído no começo do primeiro semestre, enfim, os investidores estrangeiros tiveram algum apetite em olhar essas operações, mas ainda não se pode dizer que isso é uma tendência. Foram, como eu disse, operações bastante localizadas. No mais, o mercado continua absorvendo bastante bem as operações de incentivadas entre pessoas físicas, fundos de investimento e demais investidores institucionais. No slide 7, a gente quis mostrar para vocês como é que está evoluindo a originação e distribuição de debêntures, né? Nós tivemos um volume de 42 bilhões de reais originadas para um volume distribuído de 27%, 27 bilhões, dando um ratio entre originação e distribuição de 65%, em linha com o que vem acontecendo ao longo de 2017, em linha com o primeiro semestre de 2017 também, mas bem superior aos anos anteriores, que é aquela linha que eu venho batendo nas nossas conferências, que é o mercado funcionando, o mercado originando bastante novas operações e a indústria de investidores institucionais absorvendo essas emissões. Paro nesse momento para dizer para vocês que, como acho que alguns de vocês participaram da conferência de fundos na semana passada, não é? Onde a indústria de fundos atingiu 4,3 trilhões de reais em junho de 2018, o que mostra o seguinte, quer dizer, com uma indústria de fundos tão maior, a gente está notando a necessidade e a resposta do mercado de capitais em crescer também. Então, é uma indústria de 4,3 trilhões que precisa de um mercado de capitais ativo para que a gente possa ter uma alocação mais eficiente, né, nos fundos de investimento. O destaque que nós demos também para o volume, aumento do volume das notas promissórias, né? Notas promissórias, que é um instrumento um pouco mais recente, e um pleito antigo da Anbima em termos da sua regulamentação. A gente vê que ele atingiu, de janeiro a junho de 2018, 17,4 bi contra 6,1 bilhões em janeiro a junho do ano que vem. Nesse aspecto, você também teve alguma concentração em algumas poucas operações, mas mostra que hoje o mercado de capitais brasileiro tem flexibilidade entre debêntures, notas promissórias, prazos mais longos nas notas promissórias, enfim, você então tem um pouco de migração, às vezes, de um instrumento para outro, o que é salutar, saber que o mercado não tem só uma opção de tipo de emissão, mais de uma, certo? A gente nota no quadro da direita um aumento dos prazos das nossas promissórias emitidas, né? Com quase 60% delas com prazos acima de um ano. Outro destaque que nós quisemos dar também foi o aumento das ofertas públicas de letras financeiras. São basicamente instrumentos usados por bancos, por financeiras, por bancos de montadoras, para darem lastro para suas operações de financiamento. Apesar de a gente não ter tido um grande ano do ponto de vista de crescimento dessas carteiras, a gente vem notando que é cada vez maior o esforço de venda desses papéis, dessas letras financeiras, através da instituição CVM 476 em esforços restritos, que atingiu, como eu falei, 4,1 bilhões no primeiro semestre de 2018. produto de securitização, aqui você tem uma queda do volume de emissões de 16,4 bilhões de janeiro a junho de 2017 para 8,3 bilhões de janeiro a junho de 2018. Aqui você tem várias coisas, né? Você tem os CRAs que tiveram um volume de emissão menor, o CRI também com uma emissão menor e os FIDICs também. Essas operações, esse tipo de operação de securitização, elas concorrem também um pouco com as debêntures incentivadas. E também nós não tivemos no primeiro semestre de 2018 um mercado tão desenvolvido de CRAs e FIDICs como a gente teve nos outros anos. Enfim, essa é um pouco da explicação que a gente vê para essa queda na captação de produtos de securitização. No próximo slide, a gente destaca que a participação das pessoas físicas, mesmo com ofertas em valores menores, a participação das pessoas físicas em CRAs e CRIs, que é o seu público atual, continua, se mantém em alta. No caso dos CRAs, 71% sendo pessoas físicas os compradores dos CRAs e 58% no caso dos CRIs. A gente vê também, no caso dos CRIs, uma presença forte dos fundos de investimento. Ainda na captação doméstica, falar um pouco também sobre as ofertas públicas de fundos imobiliários, que vem crescendo. Também um outro mercado com uma participação intensa das pessoas físicas. Hoje são mais de 150 mil pessoas físicas compradoras de fundos de investimento imobiliário, de uma indústria de total de 72 bilhões. Esse primeiro semestre nós tivemos operações emitidas no volume de 8,5 bi, sendo 7,8 bi delas e CVM 400 ofertas registradas. Isso já é uma pequena recuperação do mercado imobiliário, uma busca por yield, né, uma busca por retorno. A gente vê uma vantagem no, no, nos fundos de investimentos imobiliários que tem o componente híbrido, né, ou seja, você tem a própria potencial de valorização imobiliária dos fundos, aliado também a um componente de renda fixa, que são os aluguéis, os fluxos de recebíveis desses imóveis, e isso tem sido um produto que várias casas estão vendendo e o interesse do público vem crescendo. Isso, como eu falei, aliado também a alguma recuperação já notada no mercado imobiliário. O destaque que nem tão positivo são as operações de renda variável. Nós não tivemos um semestre muito profícuo em relação a esse item. Nós tivemos uma queda de R$ 14 bilhões de reais no ano passado, primeiro semestre do ano passado, para 6,9 bilhões esse semestre. Tivemos apenas quatro operações, um follow-on e três operações de IPO, concentradas no mês de abril, ali onde a gente teve uma janela de oportunidade, e o mercado permaneceu fechado para as emissões brasileiras ao longo de quase todo o semestre. Agora a gente tem esse cenário de segundo semestre também com o mercado externo um pouco mais avesso ao risco, a taxa de juros no mercado externo subindo, você tem uma oscilação também interna no valor da taxa de câmbio. Então, várias coisas atrapalharam, fora o cenário político que a gente vai ter eleições daqui a alguns meses. Então, isso aí não favoreceu o mundo da renda variável esses últimos meses. Mesma forma que a gente fala das emissões de bonds no exterior, né? Tivemos um primeiro semestre com R$ 12 bilhões de emissões, contra R$ 17 bilhões de no primeiro semestre do ano passado. Você praticamente também, a partir de abril, maio, teve poucas emissões de mercado externo, pelos mesmos motivos, né? O início do aumento das taxas de juros externas, a volatilidade no câmbio no mercado local. E também, logicamente, que as empresas brasileiras optam por outras fontes de financiamento quando você tem uma situação dessa, né? O mercado funciona desse jeito. Acho que do ponto de vista dos destaques finais e números, eu acho que a gente já deu bastante informação. Queria fazer um pouco de repercutir um pouco o plano de ação da Anbima para 2018, né? A gente continuou com discussões com a CVM sobre a regulamentação de fundos de infraestrutura. Aqui a gente teve uma notícia muito importante no mês passado, onde o BNDES anunciou uma verba de 5 bilhões de reais junto com a Anbima num congresso recente para incentivar os fundos de infraestrutura, que é uma agenda antiga da Anbima, que tem feito vários avanços do ponto de vista de legislação. E certamente esses 5 bilhões de reais de dinheiro do BNDES fomentando a indústria de fundos vai ajudar bastante aos gestores, incentivar bastante os gestores a lançarem novos produtos nessa linha e também ajudar ainda mais o destino das operações incentivadas paradas pela Lei 2431. Em relação ao 2431, nós também seguimos discussões com a CVM, com o BNDES, enfim, com todos, Banco Central, com o Ministério da Fazenda, sobre as formas de você dar um dinamismo ainda maior na 2431, com alterações também em relação à legislação, e também a fomento a participação de entidades de previdência no financiamento à infraestrutura. Proposta de melhorias na regulação e autorregulação de ofertas públicas, né? Expansão do código de ofertas públicas, inclusão da oferta de debêntures com ofertas com esforços restritos, elaboração de regras específicas para as ofertas de CRA, incluindo o CRA nas regras específicas, e aprimoramento na atuação do agente fiduciário. Além disso, vamos ter agora em setembro, dia 3 e 4 de setembro, o Congresso Brasileiro de Mercado de Capitais, promovido pela B3 e pela Anbima. Vamos fazer uma agenda bastante interessante sobre o papel do mercado de capitais no crescimento da economia, com várias palestras, com vários painéis também, trazendo vários especialistas, presidente do BNDES. Estamos debatendo com CEOs de grandes empresas que usam com frequência o mercado de capitais. Então, acho que vai ser uma oportunidade interessante de todos os atores do mercado de capitais, incluindo a imprensa, de cobrir aí qual que é a importância da gente ter um mercado de capitais mais forte e mais eficiente e maior para os anos que vem por aí. Acho que era um pouco isso que eu queria começar falando, e agora a gente abre para perguntas para vocês tirarem as eventuais dúvidas. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. A senhora Fernanda Guimarães, da Agência Estado, gostaria de fazer uma pergunta. Bem?
Oi, Fernanda.
Lamani, você já comentou um pouquinho sobre o cenário de volatilidade que acabou fazendo com que algumas empresas desistissem de ofertas de ações agora em junho. Talvez você pudesse discorrer um pouquinho sobre as expectativas em relação ao segundo semestre, não só a renda variável, mas também em relação à renda fixa, quais efeitos, não só também por conta das eleições, mas de todo esse cenário externo que você descreveu?
Então, começar pela renda fixa, é o seguinte: a gente tem notado nos últimos meses e semanas que o mercado doméstico de renda fixa continua funcionando bastante bem, né? Tem várias emissões, vários books ocorrendo com sucesso, né? Tanto emissões de debêntures incentivadas, 2431, quanto debêntures de outra natureza, não incentivadas. Como eu falei, né, uma indústria de fundos de 4,3 trilhões, você tem uma demanda natural por emissão de papéis bastante interessante. Com a Selic nesse nível que nós estamos, a gente tem notado que tanto os fundos de investimentos, pessoas físicas, os family offices e private banks continuam bastante ativos na busca de bons papéis com bons retornos para compor a sua carteira. Então, do ponto de vista doméstico, Eu acho que o mercado está muito bem, está passando por um momento bom, os números estão mostrando isso, e a gente espera que a gente vê no pipeline dos bancos e dos intermediários ainda um volume bastante interessante. O mercado continua funcionando bastante bem.
Deve passar com mais suave agora pelo segundo semestre, apesar das eleições.
A gente achava que poderia ter uma antecipação muito grande no primeiro semestre. A gente está notando que estamos entrando em julho com várias operações em andamento, várias solicitações de propostas das empresas para novas operações e demanda dos investidores do outro lado, né? Com taxas competitivas. Então, a gente vê o mercado doméstico de renda fixa funcionando muito bem, né? Com prazos longos, né? Acho que está indo super bem.
O mesmo vale aí para as incentivadas, para dependentes.
Isso, incentivadas também, continuam
esse
sendo.
Esse ritmo que a gente viu recorde já marca assim, algo que deve seguir como um destaque?
Isso depende muito da a gente vê nas incentivadas, a gente vê uma demanda bastante consistente, né? A gente vê que conforme você mostra boas operações para o mercado absorve as pessoas físicas, os fundos de investimento. Como eu falei, agora você tem esses novos. Se imagina que se o BNDES colocar 5 bilhões de reais à disposição dos fundos de infraestrutura e a gente falar que ele vai ter aí 25%, 30% de cada emissão. Estamos falando de 15 a 20 bilhões de reais de possível demanda de novas operações.
Quê? Qual o valor que você falou? Perdi.
Se você considerar que o BNDES vai disponibilizar 5 bilhões e ele vai ter 25, 30%, eu estou dando um range de 15, 20 bilhões. Então, você tem bastante, além do mercado que já existe hoje, além dos fundos que já existem hoje, comprando de uma forma cada vez maior as debêntures. Então, eu vejo que... Eu vejo que a gente tem que ter bastante oferta também para poder dar vazão para essa demanda que vai estar existindo e que vai continuar existindo. Logicamente que a gente depende de um ambiente de taxa de juros estável, que é o que nós estamos vendo agora, certo? A gente continua vendo uma taxa de juros comportada e é por isso que o mercado também está assim. Do ponto de vista externo, aí muda um pouco o cenário. Você teve no começo do ano o início do processo de aumento de taxas de juros, isso aí o mercado de emergente sofreu como um todo, as emissões externas começaram a rarear, você teve um processo interno no Brasil e no mundo também de desvalorização das moedas locais, também afugenta um pouco o emissor, porque né, não quer pegar um momento de maior volatilidade no câmbio, quer saber em que patamar, que o novo patamar do câmbio, que é uma coisa difícil de saber, então acho que são componentes que atrapalham um pouco as emissões de renda fixa externa. E o mesmo vale, com um pouco mais de aversão a risco, o mercado de ações, né? Você tem, de um lado, os emissores potenciais brasileiros querendo fazer operações iniciais de oferta de ações ou follow-ons e tal, e o mercado externo com um apetite mais baixo, uma seletividade maior em relação a nomes, uma seletividade ainda maior em relação a preço. Então, é um mercado que acaba perdendo a sua atratividade para todos os lados, tanto para o investidor quanto para o emissor local. Em termos de perspectiva, a gente não faz aqui muita previsão. O que eu te digo é o seguinte, a gente vai depender muito de como é que vão evoluir, como é que vai evoluir o cenário externo, para ver se você tem uma nova fase de uma reacomodação das taxas de juros internacionais nos próximos 6 meses, 1 ano, e aí a gente vai ver como é que ficou a situação local, né? Como é que ficou o nosso quadro interno e possivelmente aí nesse ambiente retomar o mercado. A gente não vê, pelo menos no curto prazo, até setembro, outubro, uma grande oportunidade, a não ser coisas muito pontuais que sempre podem ocorrer.
Entendi. Super obrigada, Lalone.
A senhora Silvia Regina Rosa gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, Lalone, queria saber um pouco em relação a custo, né? A gente viu aí o mercado de renda fixa bastante competitivo, não só em relação aí às emissões do mercado externo, mas também com as taxas do BNDES, né? Se isso deve continuar acontecendo, essa queda de custo, ou se aí junho, julho já mostram uma reversão de tendência.
Não, obrigado, Silvia, pela pergunta. A gente não... os preços das emissões que vêm saindo, eles vêm saindo em linha com o que vem ocorrendo aí nos últimos meses. Como você falou, um mercado bastante competitivo. A maioria das propostas de solicitação dos clientes para os intermediários tem várias propostas, né, bastante competitivas. O mundo do mercado de capitais tem dado bastante uma resposta bastante positiva pro, tanto do lado dos clientes quanto do lado dos investidores. Então, do ponto de vista de taxas, a gente não tem visto nenhum movimento de aumento de taxas, de aumento de custo para as empresas, não. Ao contrário, os negócios têm saído de um patamar bastante competitivo.
O senhor Hernani Fagundes, do Diário do Comércio Industrial, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, Lalone. A minha questão é a seguinte. A gente teve um volume bastante forte de debêntures, né? E olhando para o segundo semestre, né, diante desse volume forte, se esse, de certa forma, ele tende a até superar o volume do ano passado, porque 60 bilhões é um volume bastante significativo, né? E dentro dessa pergunta, é se as empresas elas estão optando mais por refinanciar dívidas antigas, trocando por dívidas mais baratas, ou se tem alguma parcela um pouco a mais para investimentos, que é claro que às vezes a gente vê isso na debênture de infraestrutura, mas eu gostaria que você comentasse sobre isso. Em relação às taxas, eu sei que a minha colega perguntou sobre isso, mas essas taxas das debêntures, elas estão saindo próximas do DI, como do 100% do DI, como eram no passado, né? Saía uma emissão a 101%, 102% do DI, ou, de certa forma, aí, os investidores estão conseguindo aí uma taxa um pouco melhor nas debêntures? É a minha pergunta e depois eu tenho uma outra questão. Muito obrigado.
Oi, Nani, obrigado pela sua pergunta. Em relação às taxas, eu acho que eu respondi um pouco na outra pergunta. Acho que as taxas continuam mais ou menos nos mesmos níveis que elas vinham vindo. Lógico que você depende muito de prazo, de risco, de rating e de tipo de operação, né? Os debêntures incentivados têm uma dinâmica, 6-7 anos de duration. As operações de mercado para pessoa física têm isenção, os fundos de investimento você tem outra dinâmica, né? Então você está em operações um pouco mais curtas, de 3 a 5, 7 anos, operações de duration mais menor, então elas têm um outro tipo de dinâmica de preço, os investidores são outros, tem outro tipo de incentivo. Então eu vejo, na questão da taxa, não existe uma resposta cravada, né, de qual é a taxa. Não existe isso, mas existe um ambiente onde a gente não vê, ao contrário, a gente vê books de taxa bastante competitivos, com muitos investidores, diversificação de investidores. Como falei, a indústria de fundos vem crescendo muito, então estão surgindo também vários outros gestores que também têm demanda por esse tipo de operação. Então eu não vejo novas empresas distribuindo para pessoas físicas, né? novas casas, os próprios bancos também se preparando para atender cada dia melhor esse mercado que está crescente. Então eu não vejo nenhum tipo de movimento mais...
De elevação nas taxas, não.
Que reflita nas taxas. Em relação à demanda, né, deixa eu te dizer, o que a gente nota das empresas é que elas estão... primeiro, acessando cada vez mais frequência o mercado de capitais. Então, os emissores estão mudando levemente ainda, a gente gostaria que fosse muito mais, mas o número de investidores, de emissores diferentes já vem crescendo, tá certo? Já vem aumentando. E você tem tanto uma demanda ligada a investimentos de infraestrutura, não só nas debêntures de infraestrutura mesmo, mas em pontes para operações. Algumas notas promissoras dessas que eu mencionei são pontes para operações de investimento de longo prazo, privatizações ou concessões ou vendas de empresas que necessitam um empréstimo ponte de valores altos, que o mercado de capitais também serve para isso. Então, e o tradicional reperfilamento de dívida, tá certo? Que ainda é grande parte do mercado, né? Você tem um pouco dos dois, um pouco de investimento, um pouco de investimento.
Mas na sua percepção, houve um aumento da participação da demanda por investimento ou, de certa forma, as empresas continuam trocando dívidas mais antigas por dívidas mais novas com custo mais barato?
Eu acho que é um pouco mais do que já vinha vindo. Eu não vejo uma alteração muito grande no perfil, se é mais investimento ou se é mais... troca de refinanciamento de dívida, né? Acho que é isso.
Entendi. Eu tenho mais uma questão para vocês, que a gente teve aí alguns casos aí de investigações sobre debêntures fraudulentas, né? Eu queria saber de vocês se esse tipo de escândalo, né, que às vezes envolve alguma corretora, né, e etc., se isso afeta a imagem aí do segmento, se isso pode atrapalhar um pouco a visão do investidor. Como é que vocês olham esse outro aspecto aí do aparecimento de papéis que foram motivos aí de investigação pelos órgãos fiscalizadores e até pela polícia?
Do ponto de vista de o mercado, como eu falei, está funcionando cada vez melhor, né? A gente tem hoje um volume maior de emissões, um mercado maior, voltando a ter uma diversificação de emissores e investidores. O que eu posso dizer em relação a esse tipo de evento, que é uma minoria, né, que é uma perto do tamanho da indústria, isso realmente é um valor muito pequeno, o que a gente trabalha aqui na Ambima é com a autorregulação das 476, certo? É um esforço que a gente está fazendo recentemente. A gente deve ter essa autorregulação colocada em marcha aí nos próximos tempos, tá certo? E isso eu acho que é a contribuição que a gente pode dar, que é fazer com que o mercado tenha, já do seu própria autorregulação, já uma forma, uma conduta e certos parâmetros que você possa ter um maior controle do próprio mercado em cima das emissões. Acho que é isso, quer dizer...
Não deve afetar a imagem do segmento...
De forma nenhuma. Eu acho que o segmento continua com um histórico de sucesso, crescendo, e a gente aqui na Ambima contribuindo para que o ambiente de regulação e autorregulação fique cada vez mais seguro, tanto para investidores quanto para emissores.
Muito obrigado.
A senhora Ana Paula Ribeiro, do jornal O Globo, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, boa tarde. Luana, eu sei que você comentou que não teve uma diferença muito grande em relação a taxas, em relação à abertura de spreads, mas eu queria saber se tem algum produto que que isso chegou a ficar evidente, assim. Na média não teve muita alteração, mas se teve algum produto que se destacou mais, ou por questão de prazos mais longos, então começou a se pedir mais. Eu queria ter essa diferenciação por tipo de produto.
Olha, Ana, obrigado pela pergunta. Deixa eu te responder assim. A gente tem os produtos ligados à infraestrutura, por exemplo, as debêntures de infraestrutura. Você tem vários tipos de situações diferentes. Você tem desde de um financiamento a um projeto, onde você tem uma situação onde o ativo ainda não existe, existe um risco de execução daquele ativo, até uma operação de um emissor frequente, que vai usar aquele dinheiro para fazer um investimento também em infraestrutura, mas de um ativo que já existe, tá certo? Uma demodernização, uma expansão. Então, naturalmente, esses dois tipos de ativos têm taxas de risco diferentes, né? Um vai ter uma taxa que reflita esses riscos que você vai correr no início, o outro vai ter uma, um respaldo de um emissor que já fez outras emissões, que é um ativo que já existe, já tem fluxo de caixa. Então, varia muito os spreads sobre o risco e que está refletido também no rating e refletido também no prazo, né? Então, uma emissão de 7 anos de duration, 8 anos de duration, ela tem naturalmente um risco diferente de uma operação de 3, 4 anos de duration. O que eu acho, o que eu posso te dizer é assim, a gente não notou de 6 meses para cá, no primeiro semestre de 2018, nenhuma coisa que pudesse saltar os olhos, assim, de, olha, esse tipo de operação ficou mais cara. Não ficou. Ah. Na verdade, o que está acontecendo é que as emissões estão vindo, estão fechando taxas nos book buildings na maioria dos casos, existe uma demanda dos investidores bastante grande por vários tipos de operação diferente. Então, até aqui, até onde a gente consegue enxergar, não tem tido uma grande mudança de percepção de risco.
Tá. Tá. Ok, obrigada.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao senhor José Eduardo Lalone para suas considerações finais.
Muito obrigado pela participação de todos vocês. Qualquer dúvida mais específica que vocês tiverem, a gente está aqui à disposição para respondê-las.
O Conference Call da Ambima está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.